Bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Hoje temos como convidado Diogo Saraiva e Sousa, ex-empresário e com um percurso profissional que marcou bastante os anos 80 em Lisboa. Diogo Saraiva e Sousa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Gosto.
Esteve muito ligado à noite de Lisboa nesta época, portanto nos anos 80, mas vamos recuar um bocadinho antes, 10 anos antes. Porque no início dos anos 70 foi sócio da Boate Stones, que foi na altura um lugar muito emblemático da cidade de Lisboa.
Exatamente foi. Eu, simultaneamente, eu, enfim, não era exclusivo que eu era sócio do Stones, tinha outras atividades, inclusive até fiz o um serviço militar nessa altura também. Mas realmente foi uma. Éramos três sócios de início. Era o Manecas no Slack. O nome no Slack não existe, é Kelecom, mas lido ao contrário dá-me Slack. E o Jorge Caiado e eu, éramos os três sócios de início, né? E foi de 1970 até
5, até mil, mais ou menos, até
75, exatamente.
75, pois.
Exatamente.
Era uma casa muito emblemática, não era?
Era uma
Naquela
casa
época.
pequena, mas teve bastante sucesso. Eu estava ligado muito ao mundo da música e programas de rádio, e portanto, eu, no fundo, a minha função ali era mais fornecedor e carregado da música do que propriamente da boate, da gestão da boate. Isso era mais o Anecas.
Avançando 10 anos, portanto, e vamos entrar na época, que é o tema, no fundo, é o tema desta nossa conversa, os anos 80. Estávamos em 1981, é inaugurado o Banana Power,
Exato.
mais conhecido como Bananas,
Exato.
e em que o Diogo Saraiva e Sousa, uma vez mais, se associou
Bem,
a
fazia
essa
parte da
discoteca.
sociedade, eram mais sócios e eu seria um deles. Aliás, eu não era de sócio direto, era sócio através de uma empresa que tinha uma posição de 40%. Eu fazia parte dessa empresa. E também teve bastante sucesso essa boate.
E o Bananas foi um balão de oxigênio na época, não é? Para uma sociedade ávida de se descontrair depois do 25 de Abril.
Sim, realmente aquilo
Acha
teve
que
bem
abriu na
certo.
altura, é que inaugurou na altura certa?
Terá sido na altura certa. Nós passámos de um estabelecimento noturno pequeno, que o Stones era muito pequeno, para o Bananas, que era uma coisa enorme, né? Sei lá, cabia, eu não digo se 10 vezes, mas 5 vezes mais gente do que no Stones.
Lembro-me
Mas estava
bem.
sempre cheio, realmente, tanto um como o outro, graças a Deus que correram bem.
Há pouco estava a falar da sua ligação mais ao aspecto da música. Naquela altura, quem estava ligado a casas de diversão noturna, era um problema conseguir obter os grandes êxitos musicais que passavam no resto da Europa e nos Estados Unidos. Mas vocês, sócios do Bananas, arranjaram logo uma solução, não foi?
A solução, aliás, como disse, eu era o responsável da parte da música. E no fundo, eu tinha paixão pela música, ainda tenho, né? Mas no fundo, eu valia-me um pouco de amigos meus, ou que viviam lá fora, ou que trabalhavam na TAP e que me traziam os discos que eu pedia. Eu fazia as listas do que queria, assinava as revistas, o Billboard e o New Musical Express, e no fundo, estava sempre a par das músicas que estavam.
Das novidades.
Das novidades, não é? Era através desses meus amigos que eu conseguia arranjar os discos. Aliás, discos que não havia, às vezes não havia possibilidade de os comprar cá em Portugal. Eu cheguei a emprestar para o Valentim Carvalho um ou dois discos para eles, não digo editarem, mas enfim, do Donovan, por exemplo, recordo-me ter emprestado ao Valentim Carvalho discos do Donovan que eles não havia cá ainda em Portugal e já havia um sucesso mundial, não é?
Mas chegava-lhes mais tarde, não era?
É natural, está claro que eu sabia quando é que saíam e vinham na mesma semana que saíam, não é? Portanto, era difícil em termos de para o Valentim Carvalho e outras empresas terem os discos logo de imediato. E nós, nesse aspecto, estávamos mais em
Do
cima da jogada,
acontecimento,
do acontecimento.
do acontecimento. A decoração do Bananas foi muito inspirada no Disco Sound e no filme Saturday Night Fever, do John Travolta. E a decoração também esteve a cargo de uma figura muito importante na época, não foi?
A Graça Viterbo foi a decoradora do Bananas. No Stones, não foi ela. O Bananas foi ela, e foi realmente uma obra grande, grande. Foi, talvez tenha sido das maiores obras que ela fez, em termos de estabelecimentos comerciais. Obviamente que fez hotéis e casas
E quase
particulares,
tudo.
mas assim, em boatos, estou convencido que terá sido a maior que ela fez.
Quem frequentava o Bananas tem ideia se alinhava com a estética da altura, o tipo de roupas, a forma de se apresentarem, ou não, ou pelo contrário, o Bananas sempre foi muito mais frequentado pelos chamados Betinhos, que aliás foi uma expressão que também surgiu naquela época.
Sim e não. Quer dizer,
Havia de tudo.
havia de tudo. Mas eu não posso dizer que se fossem só Betinhos, havia também Betinhos, obviamente. Mas, enfim, lá está. Como o Bananas era um boate muito maior do que o Stones, havia uma clientela muito mais alargada e, portanto, havia para todos os gostos.
E já aqui falámos que nos estamos a referir a uma época que, logo a seguir ao 25 de Abril, uma sociedade era conservadora. Mas no aspecto de socializar, justamente com a abertura das boates, destas discotecas maiores, que principais mudanças é que acha que houve, que aconteceram no aspecto das pessoas sociabilizarem naquela época? Entrando numa década que foi muito transformadora, os anos 80, de que forma é que as pessoas começaram a sociabilizar?
Enfim, não tenho uma resposta muito, muito concreta a dar-lhe nesse aspecto. Eu acho que foi uma evolução natural. Houve, obviamente, muitas influências vindas do estrangeiro, pessoas que talvez viajassem mais, havia mais estrangeiros também a frequentar. Portanto, quer dizer, houve uma evolução natural. Aliás, a sociedade portuguesa nessa altura teve uma evolução muito significativa e, portanto, atingiu também a parte da noite, ligada ao mundo da noite, não é?
Seria inevitável, não
É
é,
inevitável.
que isso acontecesse. E acha que os anos 80 também revolucionaram a forma como passámos a ouvir música, do modo geral, já não referindo à seleção, ao cuidado e
Pois.
à atenção que tinham em escolher as músicas, os êxitos para passarem no Bananas. A forma como os portugueses passaram a ouvir música também mudou, não foi, com esta nova época?
Ora bem, eu fazia parte de um programa de rádio, que era um rádio clube, que era o Em Órbita, que foi um programa muito famoso, e ganhou vários prémios, inclusive prémios internacionais, que era dirigido principalmente pelo Jorge Gil, já falecido, Pedro Albergaria, também já falecido, João Manuel Alexandre, também já falecido, José Manuel Violento, também já falecido, só resta eu e o Zé Luís Magalhães Pereira, dá-me a impressão. De resto, já faleceram todos. E éramos um grupo de pessoas ligado ao rhythm and blues, ao jazz, e às músicas da época. E esse programa teve muito sucesso e foi, de certo modo, essa ligação que eu tinha com a rádio que me levou também a estar ligado à parte da música nas boates. Porque, no fundo, lá, como eu disse de início, tinha mais a função de ser tratada a música do que propriamente da gestão da boate.
Então, esses programas de rádio também ajudaram provavelmente à mudança de hábitos, não é? Em termos de
Exatamente,
música.
exatamente.
As pessoas ouviam e iam acompanhando.
Nessa altura, a rádio ainda tinha uma grande importância comparada com o que tem agora, porque agora é televisão, televisão, televisão. E antes não seria tanta televisão, seria também a rádio, no que diz respeito à parte musical.
Nos anos 80 estava tudo ainda por fazer, houve espaço para tantas novidades. Por exemplo, logo a seguir, um ano depois do Bananas, em 82, abre outro bar emblemático na cidade, que foi o Frágil. Depois vieram os restaurantes que também marcaram bastante o Bairro Alto. O que é que naquela altura estava, em termos gastronómicos, o que é que nos anos 80 estava na moda comer? As pessoas procuravam restaurantes para quê? Em termos de gastronomia.
Ainda não havia, enfim, a euforia que há agora pelas estrelas Michelin. Michelin. Obviamente que as estrelas Michelin revolucionar um pouco a gastronomia, pelo menos nos tempos atuais. Nessa altura, pouco importava. Praticamente era desconhecido da grande maioria do público. Já não me recordo de quando é que começaram o Guia Michelin, quando é que começou, mas nessa altura tinha pouco significado, pelo menos em Portugal. Agora é diferente. E, portanto, não se pode dizer que nessa altura a comida, os pratos internacionais e de cozinha francesa fossem importantes. Seria talvez mais uma gastronomia mais portuguesa do que propriamente internacional.
Mas feita com qualidade, obviamente.
Feita com qualidade. Mas eu recordo-me que nós, também eu e os meus amigos, éramos adeptos de restaurantes típicos portugueses, Bairro Alto, um exemplo que já acabou, que era o Papa Sorda, né? Que depois deu origem a outros restaurantes, mas era um dos restaurantes famosos e obviamente, cozinha portuguesa.
E o Diogo Saraiva e Sousa foi trilhando o seu percurso profissional, em outras áreas. Esteve também ligado ao negócio das bebidas, onde se passou uma coisa muito interessante, que foi na época foi um grande golpe publicitário que envolveu um conhecido treinador, de futebol.
Erickson.
Quer contar-nos essa história?
Eu era diretor de vendas da Seagram, nessa altura, que tinha várias marcas portuguesas também, não eram só estrangeiras, mas várias marcas portuguesas, uma delas era a Maciera. E o Erickson, era o treinador do Benfica, e por acaso não fui eu pessoalmente que tratei desse contrato, embora tenha acompanhado regularmente. E foi um contrato que teve imenso sucesso, que era o boné Maciera
Que ele usou, não
que
é?
ele usou e que depois toda a gente usava, né? Aliás, nós produzimos, a Maciera produziu imensos bonés, mas às tantas, à porta dos estádios havia à venda não só os nossos, como milhares de outros bonés feitos, não sei, por terceiros, que também vendiam. Portanto, no fundo, ao princípio nós ficámos um bocado hesitantes se deveríamos processá-los ou não, mas chegámos à conclusão que, no fundo, era publicidade gratuita para nós. Nos escusávamos estar a produzir mais bonés porque eles apareciam já produzidos. E foram vendidos aos milhares, não digo milhões, mas aos milhares foram.
Mas como é que foi feita essa parceria entre a empresa e o Ericsson?
Eu confesso que já não me recordo quem teve a ideia, quem liderou esse processo foi o José Joaquim Machado Leite, que era o diretor-geral da empresa, e que foi ele que liderou o processo. Embora eu tenha acompanhado, mas foi realmente foi engraçado aquilo, foi bem sucedido.
Bem sucedido. Em 1985 são construídas as Torres das Amoreiras, que na época foram consideradas como uma parolice kitsch. Acha que Lisboa estava preparada naquela época, em meados dos anos 80, para acolher um tipo de arquitetura como as Amoreiras?
Foi uma surpresa, mas não há dúvida que o arquiteto Tomás Taveira teve um sucesso, porque realmente ele fez aquilo que ao princípio as pessoas podiam enfim, rejeitar ou ficar surpreendidas, mas o que é certo é que, passados uns anos, está perfeitamente aceito e neste momento não é nada de extraordinário. Mas na altura foi, realmente na altura foi uma surpresa para muita gente a arquitetura que ele desenvolveu. E as obras que ele fez.
Esse espanto e até esse torcer de nariz, se pode dizer, denotava ainda, apesar de já estarmos em meados dos anos 80, ainda algum conservadorismo por parte dos portugueses. Mas, por exemplo, nós achávamos muita piada ao humor do Hermann José, que também não era, não, nada tinha sido feito até àquela altura daquela forma, como ele fez. E toda a gente achava imensa graça.
Foi revolucionário, não há dúvida. E realmente o Herman, e aliás continua, não, ainda não parou. Ele continua, a graça não perdeu a graça, pelo contrário. Enfim, foi evoluindo, foi alterando um pouco, mas continua a ser uma pessoa com uma. Eu mais tarde saí da Seagram e fui diretor dos Casinos do Algarve. Acabei até como presidente dos Casinos do Algarve. E nessa altura também tinha a minha responsabilidade a parte dos espetáculos. E devo ter sido das pessoas que contratei o Herman e o Nicolau Breiner durante mais tempo. Fiz contratos com eles uma semana, que era uma coisa que eles normalmente não tinham. Tinham contratos diários, ou 2 ou 3 dias, mas eu cheguei a fazer contratos de uma semana com o Herman e com o Nicolau Breiner, o Sr. Fuiz e o Sr. Contente. E nessa altura o Herman era um júnior, era realmente um júnior. O Nicolau era, de certo modo, não digo o pai da coisa, mas era o mais velho, e portanto, obviamente, que aquela parelha foi fantástica. E foi o início foi revolucionário. Aqueles dois foram fantásticos. Eu era muito amigo do Nicolau Breiner e também do Herman, e portanto acompanhei. E senti que realmente aquilo foi fantástico. Foi um dos contratos com sucesso, e aquela parelha teve imenso sucesso, aliás.
E nessa época, o que é que mais apreciou na década de 80? A televisão a cores, que apareceu em 1980, a entrada de Portugal na CEE ou a chegada do multibanco?
Ah, eu acho que a entrada na CEE foi talvez o mais significativo. O multibanco, enfim.
Mas era uma coisa
São normal, não é?
era, mas era
São normal.
absolutamente era moderníssimo naquela
E, aliás, Portugal é dos países na Europa que tem mais multibancos. O acesso ao multibanco em Portugal está muito vulgarizado, e há países que não estão tão evoluídos como nós. Mas eu creio que a entrada na CEE foi realmente teve muito significado para Portugal e para a evolução da sociedade portuguesa e da economia.
E, de facto, olhando para o seu percurso e sempre a abraçar novos projetos, pode dizer-se que o último foi a sua ligação a uma marca de gelados 100% nacional?
Sim, isso já foi depois de eu me reformar do mundo das bebidas, que eu, depois da Seagram, estive também como diretor-geral da United Distillers and Blending, e depois criei uma empresa que era a São Magno, que foi vendida à Pernod Ricard, e portanto reformei-me em 1985, já confessado a mim. O que é certo é que depois de me reformar da Pernod Ricard, aceitei um convite do Jaime Lacerda para colaborar com a filha dele no lançamento de uma marca de gelados, que só tinha uma loja pequena, e então ajudei a Luísa a fazer essa marca. Começámos com uma loja, depois fomos abrindo, e depois, enfim, em 89 retirei-me definitivamente. Mas, portanto, foram 10 anos em que eu estive a acompanhar a Artisani. E quando saí já tínhamos 10 lojas, no fundo.
Ó Diogo Saraiva Sousa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite uma vez
Muito bem, muito
mais
obrigado.
enfim, e aos seus olhos dar um bocado a conhecer a quem nos acompanha como era a Lisboa dos anos 80. E obrigado por estarem desse lado. Podem acompanhar-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.